Agora são 9h40, vou aproveitar que a gente está falando de saúde para convidar aqui para essa conversa o secretário de Saúde da Paraíba, o médico Johnny Bezerra. Desejar boas-vindas. Muito obrigado, secretário, por vir aqui à CBN conversar com a gente, também com os ouvintes da rádio.
Eu que agradeço o convite. Desejar um bom dia a todos os ouvintes da CBN. Abraço a Caio, Laerte, João Paulo, Carol, nos estúdios em Campina Grande. Mandar um abraço para todos os ouvintes também de Campina Grande, minha amada Campina Grande, e à disposição aqui para a gente tratar da saúde da Paraíba.
Aproveitar que a gente está falando sobre esse tema, secretário, para saber como é esse mecanismo hoje de controle desses recursos públicos que são destinados a instituições filantrópicas. Há um controle?
No caso da saúde especificamente.
No caso da saúde especificamente.
Isso, no nosso caso, da Secretaria de Estado da Saúde, que realiza convênios, como é o caso do Padre Zé, como foi citado aqui, há um controle rigoroso do plano de trabalho. A gente tem um plano de trabalho que, quando é celebrado esse convênio, evidentemente esse plano de trabalho ele é executado, e cada parcela, ela só é paga, a parcela subsequente, à medida que esse plano de trabalho ele foi comprovado. Então, a entidade filantrópica, o município, ele precisa comprovar de que executou aquelas ações referente àquela parcela do mês de outubro, por exemplo, para que ele possa receber a parcela do mês de novembro.
No caso,
a gente tem um setor específico hoje na secretaria para fazer esse controle. E, evidentemente, que os órgãos de controle também acompanham essas informações através do CIAF.
Vai mudar algo com essa nova lei? Vai ficar mais rigorosa essa fiscalização de alguma forma?
Sim, na verdade, a lei se torna... essa fiscalização mais rígida e faz com que cada instituição torne esses dados públicos, né, num portal de transparência, né, sendo um portal próprio, ou até mesmo um portal compartilhado com o Tribunal de Contas, mas é importante que essas entidades tragam essa clareza dessas ações, desses gastos, e tornem transparente essas informações para o público.
Vou aproveitar que a gente está com o secretário, mudar um pouco de assunto, para falar que o hospital do servidor Edson Ramalho, do governo da Paraíba, deu início a procedimentos para fazer cirurgias bariátricas. Esse programa conta com uma equipe multidisciplinar, vai disponibilizar aproximadamente 60 atendimentos por mês. E eu queria perguntar ao secretário qual o objetivo desse programa de cirurgias, qual o público-alvo.
Perfeitamente. O Opera Paraíba ele tem avançado muito. Um programa hoje que realizou mais de 72 mil cirurgias desde a sua implantação. Somente agora, em 2023, foram mais de 37 mil cirurgias. E a gente tem avançado não só em números, cara, a gente tem avançado também nas especialidades, na alta complexidade, como a gente chama. E a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que tem se tornado muito, muito frequente a necessidade dessa cirurgia, porque é uma cirurgia não só estética, é uma cirurgia em que muda a qualidade de vida e muda também a perspectiva desses pacientes que às vezes têm uma síndrome metabólica, têm uma hipertensão, uma diabetes, e quando realiza essa cirurgia bariátrica, que a gente chama cirurgia metabólica, esse paciente ele se cura dessas comorbidades. Então, é uma cirurgia hoje que tem mudado a qualidade de vida desses pacientes, que às vezes não conseguem, de fato, perder peso, e aí tem a obesidade como principal fator de risco para doenças. E o programa tem avançado muito com as cirurgias bariátricas lá em Campina Grande. Foram mais de 150 cirurgias realizadas no Hospital de Clínicas. Realizamos a primeira cirurgia agora no Sertão do Estado, no Hospital Regional de Sousa, que vai manter. A nossa perspectiva agora é de regionalizar também essas ações de Opera Paraíba, da alta especialidade. E aí Monteiro vai realizar a cirurgia bariátrica, Hospital Regional de Picuí, Hospital Regional de Sousa, Hospital Regional de Cajazeiras, e aqui em João Pessoa, a maternidade Frei Damião e o Hospital Edson Ramalho, como foi divulgado. E a perspectiva da gente realizar de 60 a 100 procedimentos aqui na capital por mês, e também em Campina Grande e todo o interior do estado.
Secretário, só tirar uma dúvida sobre esse tema. Qual o tempo que espera hoje que um paciente tem para fazer uma cirurgia que eletiva, né? E como esse cidadão que está ouvindo a gente agora, que muitas vezes reclama da demora, ou que já reclamou da demora, pode ter acesso de fato, a esse serviço? Porque a gente sabe que o Opera Paraíba é bem divulgado, você tem, de fato, ações claras, mas ainda tem gente falando que demora. Então a gente precisa só esclarecer para o nosso ouvinte. Quanto Importante. Tempo de espera e qual é o caminho para conseguir essa cirurgia?
Muito importante essa pergunta, Laerte, porque o programa para Paraíba, evidentemente, que ele realiza várias especialidades. Cirurgia geral, cirurgia ginecológica, oftalmológica, ortopédica, cirurgia pediátrica, cirurgia urológica, são várias especialidades. Em algumas especialidades, o programa ele conseguiu avançar muito, zerou fila em diversas regiões do estado. a cirurgia geral, que é aquela cirurgia de vesícula, de hérnia, essa cirurgia, o usuário hoje, cadastrando no nosso site ou no município, ele consegue essa cirurgia em menos de 30 dias. É evidentemente que esse paciente ele precisa anexar no sistema, se ele entrar pelo sistema operaparaiba.pb.gov.br, ele tem a opção de, sem necessidade de ir até o posto de saúde, ele cadastra lá a sua demanda de cirurgia, anexa os exames e isso passa pela nossa central de regulação. O médico vai avaliar aqueles exames, se tiver tudo ok, ele já marca a cirurgia. Se houver necessidade de fazer uma consulta presencial, essa consulta ela é marcada, agendada para um dos hospitais mais próximos do domicílio daquele usuário, e essa consulta é realizada e a cirurgia é marcada. Há essa tramitação. Então, as cirurgias de média complexidade, a gente hoje consegue executar em 30 dias, porque o programa ele avançou muito, tanto na relação com os municípios, como também nessa relação com o usuário através do sistema. Mas algumas especialidades em que há realmente uma escassez de mão de obra, aí eu vou citar o grande gargalo, que é as cirurgias ortopédicas. Essas cirurgias realmente a gente tem uma dificuldade de avançar na fila, porque há uma quantidade reduzida de profissionais que estão trabalhando no sistema de saúde para essas cirurgias eletivas. Recentemente a gente mudou a tabela do SUS, fizemos uma suplementação da tabela. A tabela,
pagando mais
a tabela su, isso, a tabela SUS, a gente fez uma suplementação de 4 vezes a tabela. Isso aprovando no nosso Conselho Estadual e também com o Ministério da Saúde, para que a gente pudesse tornar atrativo para esses profissionais a realização desses procedimentos pelo SUS.
Hoje é realizado esses procedimentos ortopédicos no trauma de João Pessoa?
A gente realiza aqui no trauma de João Pessoa, no Hospital de Clínicas em Campina Grande, no trauma de Campina Grande, no Hospital Regional de Cajazeiras e Hospital Janduí Carneiro em Patos.
Então o que o senhor está dizendo é que está faltando médico profissional para fazer essa cirurgia?
Essa fila não avança mais rápido porque a gente tem uma escassez desses profissionais. Na verdade, a gente precisa atrair esses profissionais.
Com relação a dados dessa fila?
E foi isso que a gente fez. A gente mudou agora o novo credenciamento do Opera Paraíba, tornando essa tabela mais atrativa para as especialidades de alta complexidade, como ortopedia, vascular, urologia, cirurgia cardíaca, neurológica. A gente, nesse último credenciamento agora, a gente vai ampliar as cirurgias cardíacas de 45 cirurgias por mês para 110 cirurgias por mês no nosso metropolitano. Isso possibilita justamente a gente avançar nessa fila. A fila ortopédica de cirurgias ortopédicas hoje no Opera Paraíba é a maior fila. Uhum. Evidentemente que com esse novo credenciamento a gente vai avançar nisso. São mais de 600 pessoas aguardando cirurgias ortopédicas no estado.
Então hoje tem 600 pessoas?
Isso, em todo o estado. Em todo o estado. São cirurgias, desde cirurgias de prótese de quadril, prótese de joelho,
são
aquelas cirurgias que a gente fala, as cirurgias também de hérnia de disco, cirurgia de ombro, de joelho, a maioria é cirurgia de joelho, e a gente tem avançado já com essa cirurgia de joelho, porque aquele usuário que vai jogar bola e tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, essa é a lesão mais frequente, e o maior quantitativo de cirurgias agendadas hoje no Opera Paraíba é em virtude da lesão do joelho, e a gente está avançando com as cirurgias ortopédicas no Hospital de Clínicas e no Hospital de Trauma de João Pessoa e Trauma de Campina Grande. A nossa perspectiva é de avançar ainda mais nesse processo de regionalização, de interiorização da saúde, e que os nossos hospitais do sertão possam também realizar essas cirurgias de alta complexidade. E é isso que o governador João Azevedo está investindo nessa nova fase do Opera Paraíba, é levar a alta complexidade para o interior do estado. E aí eu já trago uma informação de primeira mão de que um grande plano estadual de oncologia está sendo elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde. O governador João Azevedo esteve com a ministra Anísia em Brasília, já assegurou esse recurso, será recurso do Tesouro do Estado, com recurso do Ministério da Saúde, para que a gente possa ampliar as ações da oncologia no interior do estado e fortalecer os serviços que já tem, que é o Napoleão Laureano em João Pessoa, o São Vicente em João Pessoa, que a gente possa também fazer parcerias com outros hospitais que possam também estar fazendo esses procedimentos de oncologia, fortalecer a FAP em Campina Grande, fazer parcerias com o HELP em Campina Grande e fortalecer o Hospital do Bem em Patos, que é um hospital do governo do estado, que comprou um acelerador linear agora de 11 milhões, e a nossa perspectiva é de ampliar para toda a nossa rede a capacidade da diagnóstica, porque hoje a maior dificuldade, Laerte, o usuário, ele, às vezes ele tem uma suspeita de uma patologia, de um câncer, mas para ele entrar na fila da FAP, do Laureano, do São Vicente, ele precisa ter a biópsia. E aí, às vezes, ele passa um ano para conseguir uma biópsia e quando já vai para essa fila, está com estágio avançado. Então, nessa perspectiva que a gente quer ampliar essa capacidade diagnóstica, acolher esses doentes em diversos hospitais da rede, que a gente tem uma rede muito grande, são 34 hospitais e 4 UPAs, essa rede acolhe esse doente, faz o diagnóstico e conduz esse tratamento. Se for um tratamento mais complexo, evidentemente, a gente vai transferir para Campinas, João Pessoa. Mas o que a gente puder executar, puder fazer no interior do estado, a nossa rede hospitalar vai estar preparada para que a gente possa conduzir e, acima de tudo, garantir acesso a esses usuários, que hoje a grande dificuldade dos usuários da Paraíba é de ter o acesso a esse serviço de oncologia.
Agora são 9h50, a gente vai fazer uma pausa rápida. O secretário Johnny Bezerra, da Saúde, vai continuar aqui com a gente no estúdio. Pausa muito rápida, voltamos já já com outras informações. Vamos perguntar sobre saúde e sobre política também. Então fica aqui, não sai daí, voltamos depois do intervalo.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Estamos de volta em rede, falando sobre política, né? Agora são 9h54. Seguimos com a nossa entrevista com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Dr. Johnny Bezerra. Bom dia, Johnny. Vou começar aqui, né? Continuar a nossa entrevista perguntando sobre essa viagem que o senhor fez recentemente à China, ao lado do vice-governador Lucas Ribeiro. Conta pra gente o que ficou de resultados daquela viagem, o que vocês trouxeram na mala para Paraíba.
Bom dia, Carol, João, um abraço a todos aí no estúdio de Campina Grande. A nossa missão na China foi uma missão muito exitosa. A missão foi liderada pelo vice-governador Lucas Ribeiro, na oportunidade representando o governador João Azevedo, onde visitamos a empresa Dubal, que é a empresa que já firmou parceria com o governo do estado da Paraíba, que estará em breve se instalando aqui na cidade de Caporã, no complexo industrial em Caporã. E na oportunidade visitamos a indústria, acompanhamos toda a capacidade técnica daquela empresa, que hoje a Dubal é uma grande gigante farmacêutica chinesa, que é responsável por 40% da produção de insulinas da Ásia. Então é uma grande indústria que está vindo para Paraíba para resolver esse problema de desabastecimento de insulinas no Brasil, e como eles apresentaram lá, a Paraíba será um grande braço dessa empresa para escoar a produção da Dubal não só para a América do Sul, não só para a América Central, mas também para a África. Então eles têm a Paraíba como uma cidade geograficamente, um estado geograficamente ali, que pode estar fazendo esse escoamento dessa produção para todo mundo. Então a Dubal reiterou o compromisso com o estado da Paraíba de estar se instalando aqui. A gente está avançando, evidentemente, com as tramitações burocráticas junto à Anvisa, Ministério da Saúde, mas é uma empresa que deixou já claro que tem interesse de investir, que isso já está dentro do plano de expansão da empresa. São mais duas empresas na China, a Dubal está instalando mais duas indústrias na China e essa indústria no Brasil. O investimento de mais de R$1 bilhão será investido aqui na Paraíba com a implantação da Dubal, que é uma empresa de insulinas que vem para atender o mercado nacional e também o mercado da América do Sul e da África. Visitamos na oportunidade outras empresas de vários segmentos farmacêuticos. Evidentemente, pelo o protocolo de confidencialidade, eu não posso citar quais as empresas e quais as atividades dessas fábricas, mas são também gigantes farmacêuticas chinesas que têm interesse também de se instalar na Paraíba, e na missão a gente apresentou todas as condições necessárias que o governo da Paraíba tem e apresentou a essas indústrias para que elas possam se instalar em solo paraibano e, em parceria com o Lifesa, apresentar ao mercado brasileiro seus produtos e, no segundo momento, se instalarem aqui na Paraíba. Você me pergunta por que essas indústrias chinesas estão vindo para Paraíba, porque não poderia ir para São Paulo, Minas Gerais, Bahia, que é um estado que já tem um parque industrial bem maior. Porque a gente tem aqui na Paraíba um laboratório oficial chamado Lifesa, que esse laboratório oficial permite parcerias com essas indústrias no marco da ciência e tecnologia, que a gente chama transferência de tecnologia. Então essa parceria faz com que essas indústrias tenham as condições necessárias, fiscais e legais, de iniciar um processo de comercialização e depois um processo de implantação dessas indústrias no estado da Paraíba. Então, foi apresentadas as condições necessárias, os chineses ficaram muito contentes e esperançosos com a possibilidade de ampliar ainda mais essas parcerias no estado da Paraíba. Não tenho dúvida que em breve o governador João Azevedo vai estar divulgando mais novidades decorrentes dessas missões. Foi a primeira missão com o governador João Azevedo, nessa segunda missão, Lucas Ribeiro, que eu acompanhei também, tive a oportunidade de acompanhar, que foi uma missão extremamente exitosa e uma experiência extraordinária. Os chineses realmente estão muito empenhados em expandir seus negócios para o Brasil e encontraram na Paraíba realmente um estado com condições fiscais, financeiras e um laboratório oficial estruturado para fazer essas parcerias.
Secretário, bom dia. Eu vou entrar agora na seara mais política.
Bom dia, João Paulo.
Recentemente o governador João Azevedo disse que o PSB aqui de Campina Grande não espera pelo ex-prefeito Romero Rodrigues e que o seu nome, o nome de John Bezerra, é uma alternativa concreta para essa disputa. O senhor teria disponibilidade, disposição para ser candidato a prefeito de Campina Grande e por quê?
Outdoor já tem na cidade. Né?
Claro, evidentemente que eu sou um secretário de Estado, estou à frente dessa pasta de extrema importância para a saúde da Paraíba e nosso foco tem sido esse, trabalhar muito pela saúde da Paraíba. Mas ao mesmo tempo eu sou um militante, um dirigente do PSB, faço parte do diretório do PSB em Campina Grande. Para quem não sabe, coordenei a campanha do governador João Azevedo em Campina Grande no primeiro e segundo turno. Então a gente já tem essa proximidade com a classe política, com as lideranças comunitárias. A gente conhece Campina Grande, né? Já mora naquela cidade há mais de 20 anos e a gente tem acompanhado as deficiências e os problemas que Campina Grande tem enfrentado nesse momento. Evidentemente que o governador João Azevedo, quando lança o nosso nome, ele sabe da nossa capacidade de gestão. Mas, como a gente tem comentado com os demais partidos e dialogado, isso é uma escolha que deve ser feita lá na frente. Nesse momento, as pessoas estão mais preocupadas em quem, não o nome, mas qual o projeto que a oposição tem para Campina Grande. É isso que a gente precisa apresentar. E o PSB está fazendo isso, construindo esse projeto para Campina Grande, dialogando com os nossos vereadores, com as nossas lideranças, indo na comunidade, sabendo o que está faltando. A gente tem visto Campina Grande hoje com problemas graves de saúde. A saúde de Campina Grande hoje passa por um momento muito difícil, desde a sua atenção primária, que é aquela saúde de prevenção no posto de saúde, falta remédio, falta médico, falta curativo, falta insulina. Isso são problemas graves para a segunda maior cidade do estado. Campina Grande hoje tem problema social, né? Não há uma política de segurança alimentar em Campina Grande. Então são diversos problemas que a gente precisa resolver. Campina Grande precisa voltar a gerar emprego, né? O CAGED mostrou aí, Campina Grande sai da vanguarda de cidade de desenvolvimento, de geração de emprego, e começa a ter déficit de geração de empregos. Então, a população está preocupada nesse momento em qual é o projeto que a oposição tem de mudança. E aí, evidentemente, que lá na frente, todos os partidos que compõem a base do governador João Azevedo, que compõem esse projeto de mudança, estaremos dialogando, né, para construir um nome consenso. Eu tenho uma visão que a gente deve sair unido, a oposição com a candidatura única, e aí com condições realmente de vencer as eleições, que a gente tem o Fórum Pró-Campina com todos os partidos da esquerda, aí tem os partidos de centro como PP de Lucas Ribeiro, do vice-governador Lucas Ribeiro, o PSD da senadora Daniela Ribeiro, o Republicano de Hugo Mota, Adriano Galdino. Então é sentar na mesa, construir esse projeto, e aí os nomes com maior viabilidade com certeza disputaram a eleição. Respondendo a questão do
rapidinho, porque o repórter CBN, desculpa ele interromper, o repórter CBN com as notícias nacionais está nos chamando, a gente faz essa pausa e volta já respondendo essas perguntas de política, principalmente de Campina Grande.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Dez horas, 5 minutos, estamos de volta ainda em rede falando sobre política. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está ligando o rádio agora, se conectando com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e companhia na região de João Pessoa, na região de Campina Grande. Seguimos por aqui com a entrevista com o secretário de saúde do nosso estado, Johnny Bezerra, que falava sobre política eleitoral, próximo ano, os passos em Campina Grande. E eu já queria te perguntar como é que fica, secretário, Romero Rodrigues nesse tabuleiro, se ele realmente ainda virá para a oposição e se vier, se o nome dele é consenso.
Perfeitamente. O deputado Romero Rodrigues é um nome eleitoralmente muito forte em Campina Grande, ex-prefeito, fez uma boa gestão e elege o sucessor Bruno Cunha Lima, mas que, evidentemente, todos sabem em Campina que essa é uma relação que está desgastada. E agora, com a chegada do senador veneziano, Romero perde espaço nessa gestão e Romero dá sinais de que não pretende mais permanecer nesse agrupamento político lá em Campina Grande. O governador João Azevedo já deixou muito claro que há espaço, sim, para Romero Rodrigues na oposição, na base do governo. Evidentemente que isso é uma escolha pessoal do deputado Romero Rodrigues, que tem dialogado com diversos partidos da base do governo, inclusive com o nosso PSB, mas o deputado Romero Rodrigues ainda não decidiu. Isso é uma decisão pessoal, isso cabe ao próprio Romero. O que a gente tem deixado muito claro é que a oposição não está à espera de Romero. Todos os partidos que compõem esse campo da oposição têm trabalhado seus quadros, e aí a gente já tem pré-candidatos, como o próprio Fórum Pro Campina, que tem aí partidos de esquerda, que o PCdoB lançou Inácio Falcão como pré-candidato, o próprio PDT, André Ribeiro, como pré-candidato, nosso PSB, que tem o meu nome à disposição como pré-candidato.
Então o senhor já é pré-candidato?
Estou à disposição do partido, do PSB.
Porque o senhor falou que o PSB tem um pré-candidato, que é o senhor, Inácio Falcão tem um pré-candidato, que é o PCdoB.
Isso.
Quem mais?
E o PDT tem um pré-candidato, que é o André Ribeiro.
São os nomes que podem ser escolhidos. Aí, o senhor, para finalizar esse ponto, o senhor acha que tem que ter um prazo? O senhor, pessoalmente, tem que ter um prazo para definição, por exemplo, se Romero ou não, ou Daniel ou não, serão candidatos da oposição, para que, de fato, se caia em campo?
Veja só. Porque
extraoficialmente o senhor já está em campo.
O que Romero Rodrigues tem sinalizado, que essa discussão de eleição ele tem deixado para 2024. Evidentemente que a gente tem o prazo constitucional até o ano que vem, até julho, agosto do ano que vem, para discutir a formação da chapa majoritária e chapas proporcionais. Mas esse diálogo já existe. Né? Eu acredito muito que o deputado Romero ele não tem mais condições de permanecer diante de toda essa tragédia administrativa que tem sido a administração de Bruno Cunha Lima em Campina Grande. Então, eu creio que o deputado Romero não queira mais apoiar esse tipo de gestão. Mas, evidentemente, que a oposição está unida e tem trabalhado independente do deputado Romero Rodrigues. Se o deputado Romero Rodrigues vier somar, com certeza é uma força eleitoral muito grande, tem que ser respeitada a sua participação no grupo. E, no momento adequado, a gente vai para os nomes para decidir quem vai disputar as eleições com o Bruno Cunha Lima. Eu tenho reiterado, nesse momento o importante é a gente buscar um projeto de mudança para Campinas, sentar todos os partidos do campo da oposição, elaborar um projeto, escutar a população, escutar a sociedade e ver o que é que a população realmente anseia nesse momento por mudança, que a gente sabe que Campina Grande passa um momento muito difícil.
Nós estamos conversando com o secretário de Saúde aqui do Estado, Johnny Bezerra. João Paulo Medeiros tem mais uma pergunta para o senhor.
Secretário, sempre quando a gente pergunta ao governador João Azevedo sobre essa aproximação, eu diria, com o ex-prefeito Romero Rodrigues, ele disse que não tem conversado com Romero, nunca teve nenhum tipo de conversa político-eleitoral com o ex-prefeito. O senhor, como pré-candidato, já teve esse diálogo com o ex-prefeito Romero Rodrigues, debatendo esse cenário de 2024? E qual foi a sinalização que ele lhe passou?
João Paulo, veja só, diversas vezes a gente já tem dialogado com diversas forças políticas que querem compor com esse projeto de mudança Campina Grande. Uma delas é o deputado Romero Rodrigues. Como eu disse, ele tem deixado esse debate eleitoral mais para 24. Romero está num momento de reflexão, né, do seu campo político, a gente precisa respeitar. Mas o partido, o PSB, tem trabalhado seus quadros e trabalhado suas lideranças independente da possível aliança com o deputado Romero Rodrigues. Evidentemente que o governador João Azevedo tem deixado esse espaço de diálogo, não só para Romero, mas para toda e qualquer força política que queira trabalhar por um projeto de mudança em Campina Grande. E esses 13 partidos que compõem a oposição têm trabalhado de forma unida e, no momento adequado, será apresentado à população um nome com viabilidade eleitoral, com força para vencer as eleições em 2024.
Secretário, para a gente finalizar, eu queria voltar para o tema da saúde. Há a possibilidade de, e quando vai acontecer, a construção das 16 policlínicas aqui na Paraíba? Um projeto que é do governo do federal e com o governo do estado, é isso?
Isso. O governador João Azevedo está lançando em breve um programa de regionalização que visa justamente acabar com essa fila dos exames. A gente trabalhou agora com a Opera Paraíba, nesse primeiro governo João, e a gente zerou a fila de muitas cirurgias. A gente acabou com aquela fila da vergonha de que aguardava uma cirurgia por 12, 15 anos, e essa fila não existe mais. Evidentemente que alguns pacientes ainda podem aguardar um pouco mais de tempo, devido da especialidade, como eu já citei aqui, nos casos das ortopedias, que são cirurgias de maior complexidade, isso demanda maior tempo. A grande meta agora é a gente avançar na oferta de exames e consultas especializadas. A gente fez um levantamento básico, mais de 96 mil consultas represadas no estado da Paraíba e mais de 66 mil exames. Desses 66 mil exames, 6 mil são ressonâncias. E aí eu queria... 66 mil exames represados no estado da Paraíba.
E
96 mil consultas.
E 96 mil consultas, 66 mil exames, já falou
ressonâncias. Dessas 66 mil, 6 mil são ressonâncias.
Ah, entendi.
Por quê? Porque a gente ainda está no modelo de gestão que foi aprovado lá em 2009, que foi no que se diz respeito à gestão plena dos municípios, em que esses recursos de média complexidade e alta complexidade foram direcionados para os municípios. Então, cada município recebe o seu recurso e aporta numa cidade maior para executar esse serviço. E a gente viu que esse modelo ele fracassou, porque, vamos lá, uma cidade como Tenório tem uma ressonância pactuada por ano em Campina Grande. Como é que essa cidade vai atender aos seus usuários com uma ressonância pactuada por ano? Então, é nessa perspectiva que o Estado está querendo dialogar. Esse ano é o ano da nova programação de assistência para mudar essa forma de pactuação, e o Estado também está chegando com essa proposta de ofertar esses serviços de forma regionalizada. Então, serão 3 policlínicas macro-regionais, um em Campina Grande, um em João Pessoa, um em Sousa, isso com todos os equipamentos de imagem, ressonância, ultrassonografia, tomografia, e mais 13 policlínicas regionais, um em cada regional de saúde, com diversas consultas e exames. O governador Azevedo vai fazer esse lançamento, estou fazendo aqui uma prévia do que ele já comentou em alguns meios de comunicação, mas haverá um evento para lançar todas essas ações dentro de um programa de regionalização que tem o fortalecimento da rede de média complexidade com o lançamento das policlínicas, tem a rede de telemedicina para dar suporte aos municípios, suporte aos hospitais estaduais e municipais, o apoio à atenção primária, a rede de oncologia, a rede de hemodiálise, tudo isso dentro de um grande projeto.
Isso vai ser segunda-feira, quando a ministra estiver aqui?
Não, o governador vai agendar ainda esse evento, né, para fazer esse lançamento para toda a sociedade paraibana. A agenda com a ministra será uma agenda rápida, ela vem entregar 41 ambulâncias e volta, porque tem outra agenda em Brasília. Mas no momento adequado a gente vai estar divulgando isso, essa agenda, e com certeza convidando toda a imprensa, toda a população para participar desse grande
evento. Mas esse programa de policlínicas tem parceria com o governo federal, ou é do governo federal?
Não,
com
esse programa das policlínicas é do governo do estado, só que o PAC Saúde está disponibilizando para os estados e municípios a inscrição para a construção de policlínicas. O PAC Saúde tem 90 policlínicas para distribuir entre os estados e os municípios no Brasil. Evidentemente que a Paraíba se inscreveu. A gente espera muito contar com recursos do PAC nessas policlínicas. Mas é um projeto...
Mas independentemente desses recursos, o governo vai tocar.
Isso, é um projeto que o governo do estado tem recursos para tocar. Tem recurso também da fonte de tesouro, e evidentemente que o recurso que vier do governo federal para custeio, para investimentos em construção, será bem-vindo para que a gente possa ampliar ainda mais essas ações dentro do estado da Paraíba. A gente precisa avançar, não é razoável um usuário aguardar 2 anos por uma ultrassonografia, 1 ano por uma mamografia, e principalmente na rede de oncologia, que a gente sabe que são pacientes que precisam de atenção rápida e de urgência, porque é aquela fila que a gente diz a fila da morte. Se você não avançar com um diagnóstico rápido, eficaz e tempo hábil, você, com certeza, se você conseguir esse acesso rápido, com certeza você tem uma grande chance de cura.
Secretário, nosso tempo está bem apertado, mas só para responder aqui um ouvinte, a Shirley Xavier pergunta quando vão ser convocados novos profissionais na PB Saúde.
Isso, o concurso da PB Saúde, houve um chamamento recente agora para o Hospital Edson Romário, foi mais de 1.300 servidores convocados. É um concurso que chamou já diversas especialidades. A gente terá um novo chamamento recentemente, em breve, porque a PB Saúde assumirá o Hospital Regional de Guarabira, então haverá mais um chamamento para esse Hospital Regional de Guarabira. A perspectiva também da PB Saúde assumir também o Arlinda Marques no próximo ano. E a gente está preparando também, já juntamente com a SEAD e apresentando ao governador, a proposta do novo concurso, que a gente possa abrir mais vagas. É evidente, à medida que a BB Saúde for assumindo novas unidades, a gente ampliar essa oferta de vagas para os concurseiros de todo o estado da Paraíba. Mas tranquilizar quem está na fila, ainda há perspectiva de chamamento para esses dois hospitais, que é o Hospital do Guarabira e o Hospital Arlinda Marques.
Nós conversamos com o secretário de Saúde da Paraíba, Johnny Bezerra. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para o senhor.
Eu que agradeço. Agradecer a Caio, Laerte, Carol, João Paulo, todos da CBN, a todos os ouvintes em todo o estado da Paraíba. Um abraço a todos.